Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta, a partir de agora você confere comigo as informações de interesse do setor pecuário. Nessa terça-feira, 11 de novembro, Pecuária e Mercado destaca. Mercado do dia, semana de atenção para os negócios com o boi gordo. Depois daquela queda bastante significativa no mercado futuro da semana passada e até um início de semana ainda com pressão nos preços na B3, o que a gente pode esperar? Até que ponto isso pode chegar ao mercado físico? Aparentemente, o mercado físico está protegido, pelo menos até agora. Será que tem motivo para alguma contaminação, alguma preocupação? Tudo isso a gente vai perguntar para o meu amigo Geraldo Isoldi, lá da Terra Investimentos, que estará conosco no quadro Mercado do Dia. Temos também hoje produção por produtividade, direto lá de Belém. A gente conversou com o Pedro Fernandes, diretor de agronegócios do Itaú BBA. Um pouquinho mais cedo eu tive essa conversa com o Pedro. Ele está falando com a gente direto lá de Belém, onde acontece a COP. E a gente falou bastante sobre financiamentos, recursos para implementação das iniciativas sustentáveis para o agronegócio. Afinal de contas, essa COP tem sido aí, pelo menos, as tentativas de fazer dessa COP a COP da implementação. Vamos ver se na prática a gente consegue ter resultados concretos das implementações das medidas que precisam ser tomadas. E hoje, terça-feira, tem Hora do Aras. Hermano Henning fala de raças que são as queridinhas dos criadores brasileiros e daquelas que viraram moda em algum momento da história brasileira. Tá imperdível Pecuária e Mercado de hoje. E a gente já começa o programa com a vinheta do Mercado do Dia. Roda a vinheta. Chegou a hora de entender esse mercado. Afinal de contas, a gente tem aí um mercado tenso. Começou essa tensão a ser exibida na semana passada, principalmente por conta de uma movimentação bastante negativa na B3. Aparentemente não chegou ao mercado físico, mas o que está acontecendo, o que a gente tem que entender e quais são as atenções para esse momento da precificação da arroba. Geraldo Isoldi, especialista em mercados agrícolas lá da Terra Investimentos, está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. O mercado deu uma assustada aí com essa questão das quedas no mercado futuro, Geraldo, mas parou por ali, pode chegar no físico, enfim, o que você está vendo aí até agora desse mercado e quais são as suas orientações para quem nos ouve? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex, obrigado. Alex, pois é, o mercado deu uma bela assustada na semana passada, né, com essas questões relativas à China. Em, sei lá, 2, 3 dias a gente já perdeu tudo que a gente tinha ganhado em outubro, né, falando de futuros, né? E além disso, né, esses rumores, né, porque afinal de contas a gente não tem nada oficial, nada confirmado até agora, e são rumores que a gente vem carregando já faz desde o ano passado, né, e que ganharam força na semana passada por um motivo X. Esses rumores eles saíram eles estavam circulando coincidentemente na quinta-feira, quando também saíram alguns números de exportação da Cessex referente, os números consolidados referentes a outubro, né? E outubro, apesar de ter sido um mês muito bom para exportação, a quinta semana de outubro, ela veio de 44 mil toneladas, que é um número, se olhado isoladamente, muito bom para a semana, mas bem abaixo aí do que nós estamos acostumados aí desde o final do ano passado, né? Para você ter uma ideia, primeira e segunda semana de outubro foi 111 mil, terceira semana 89 mil, quarta semana 75 mil e quinta semana 44 mil. E aí, reforçando, é um excelente número, mas bem abaixo dos anteriores. E aí eu acho que isso aí também ajudou aí o mercado a ficar com o pé atrás, né? E a gente teve aí uma reação aí de venda em cadeia que acabou derrubando bem os preços, né, Alex?
A preocupação naquele momento, né, Geraldo, era com a demanda chinesa, né, com possibilidade de enfraquecimento dessa demanda por conta de dois motivos, pelo menos é o que a gente conseguiu apurar até agora. A questão da salvaguarda, que é uma decisão que ainda não foi tomada, mas o mercado meio que trabalhou em cima disso com essa possibilidade, e a questão do Fluazuron, o carrapaticida presente na carne enviada lá para a China. Será que é só isso mesmo, Geraldo?
Sim, Alex, eu acho que foi só isso, aliado ao movimento aí de mercado, né? Realização de lucros, né? O mercado estava subindo bem, então assim, quem estava comprado resolveu realizar lucros, se protegendo de alguma coisa aí que eventualmente saísse, né? Se a gente for olhar para o mercado físico, o mercado físico ele ficou inabalado, né? A gente tem um gráfico aí, Alex, que eu mandei para você, um gráfico de linhas, né, do indicador da Tagro versus os futuros. Se a gente puder abrir na tela aí.
Já estamos vendo ele aqui, Geraldo.
Então, esse gráfico ele ilustra muito a situação, né? A gente vê aí o indicador da Tagro em amarelo, né, laranja, demonstrando os preços do físico, e aí a gente vê as duas linhas pontilhadas, verde referente ao vencimento novembro e azul referente ao vencimento dezembro, a gente vê que elas simplesmente mergulharam, né? Enquanto o físico, a linha laranja aí, ela ficou firme, né? Ela realmente não se abalou com isso. E mesmo em relação aos futuros, o Alex, acredito que se tivesse aí uma chance uma chance maior de realmente dar alguma coisa errado, apesar dos futuros terem caído bastante, esses futuros eles iam ter dado limite de baixa, 1, 2 dias, né? E não só uma queda significativa. Então, assim, eu acho que os números de exportação que saíram na semana passada, se por um lado a última semana foi um pouco mais fraca, eles também reforçaram ali. Tem um outro gráfico aí, Alex, da participação da China nas exportações totais.
Participação da China. Estamos vendo ele na
Isso.
tela.
Então, outro gráfico aí que mostra para gente que a China continua ali no game, né? 58,4% do que a gente exportou em outubro foi para a China, né? Um número bem em linha aí com os últimos meses, principalmente aí de julho, né? As exportações de ontem, um outro gráfico aí, ô Alex, evolução anual.
Exportações brasileiras de carne bovina em milhões de
Isso.
toneladas. Estamos
Então,
vendo.
esse gráfico anterior que eu mostrei para vocês, ele vai até outubro, né? Mas ontem já saíram as exportações referentes à primeira semana de novembro, que foram 100,5 mil toneladas em 5 dias úteis, Alex. Isso é um número assim, quando a gente acha que já se surpreendeu bastante com as exportações de carne esse ano, vem mais um número para surpreender, né? Então, isso dá uma média diária de 20 mil toneladas contra 12 mil toneladas na média diária de novembro do ano passado. E aí, nesse gráfico aí, a gente pode ver que com
O último.
praticamente 2 meses aí para finalizar o ano, a gente já superou todo o recorde de exportações de 2024, né? Então, assim, as exportações até agora vão muito bem, obrigado. Óbvio que a gente tem que ficar atento, isso eu sempre bato nessa tecla, né, Alex? Um mercado onde se exporta 60% para um único cliente é um mercado frágil, né? Qualquer problema eventual que a gente tiver com a China ou qualquer rumor, como foi no exemplo da semana passada, acaba derrubando os preços, né? Mas aparentemente, assim, o mercado já se acalmou, né? A gente hoje está tendo um dia aí um pouco mais calmo aí nos futuros de boi da B3. Os futuros aí, novembro está subindo R$ 1,70, dezembro está subindo R$ 1,75 nesse momento. É um mercado que ainda está um pouco lento, mas que também vale a pena a gente frisar aqui que estamos passando daquele período um pouco melhor, né, que é de começo do mês, estamos chegando ali em meados do mês daqui a pouco, onde o mercado ele realmente dá uma esfriada, mas aparentemente o pior já passou. Eu acho que aqui na Terra a gente não vê muita mudança nos fundamentos, a gente acredita que as exportações devam continuar firmes, demanda aí deva continuar aumentando aí conforme a sazonalidade que a gente tem, e oferta se reduzindo um pouco. Então, assim, a gente acredita que esses preços aí até o final do ano devam se recuperar.
Bom, só recapitulando então, a gente vinha de uma exportação bastante acelerada em outubro, chegou na última semana, deu uma desacelerada, ligou um sinal de alerta e ao mesmo tempo começaram os boatos aí da questão do Fluazuron e da questão das salvaguardas chinesas. O mercado achou que pudesse ter alguma consequência aí, e agora ontem, na primeira semana das exportações, o SESEX confirmou que pelo contrário, que as compras continuam robustas e foram 100 mil toneladas aí, de compras em uma semana, é um volume bastante significativo. Aparentemente deu uma acalmada no mercado, mostrando que as coisas continuam fluindo normalmente. Será que não vai chegar no mercado físico? É essa a expectativa, Geraldo?
Acredito que não, o mercado físico vai bem, um pouco mais parado, Alex, mas o mercado físico vai bem. Eu acho que esse movimento que a gente teve na semana passada, eu acho que é uma boa oportunidade da gente lembrar, Alex, que o papel do pecuarista na B3 é venda, né? Qualquer outra posição que o pecuarista assuma na B3 é por especulação, ele deixa de ser, ele deixa a figura de. A partir da hora que ele compra, por exemplo, ele deixa a figura do pecuarista de lado para se tornar um especulador. Ele está colocando mais boi no pasto dele, né? Então, serve para lembrar que esse papel do pecuarista na B3 é de venda, é de proteger o preço dele no físico, justamente para, no caso de algum problema aí, ele está bem protegido, né? E não sofrer as consequências aí de eventuais problemas, como a gente sofreu aí nos últimos anos, algumas vezes a gente teve problemas graves aí, não só como questão de vaca louca, como uma redução, de repente, pontual aí de compras da China, que derrubaram bem os preços, né, Alex? Então, eu acho que essa situação aí, não deve perdurar. Mas reforça aí esse ponto aí do head do pecuarista dentro da B3.
Pois é, a gente ouviu, inclusive, Geraldo, que frigoríficos saíram das compras aí para esperar para entender o que que poderia vir aí desse mercado. As coisas se acalmaram já? O que que você tem ouvido falar? Essa retomada das compras está acontecendo? E mais do que isso, dá para pensar em continuidade das altas para arroba?
Não, o ritmo das compras reduziu de novo, Alex. A gente tem que lembrar que a gente está chegando num período onde, naturalmente, as compras elas já têm uma redução, né? É natural que agora o mercado fique com o pé atrás, e espere um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Agora, não é nada comparado, por exemplo, ao que aconteceu ali em final de julho, agosto, lá na ocasião lá ali dos primeiros acontecimentos ali do tarifaço do Trump, que as compras simplesmente sumiram, né? E daí o mercado físico foi muito para baixo. Não é o que está acontecendo no momento. A gente pode até estar tendo aí uma redução no ritmo das compras, mas não se compara com a experiência que a gente teve aí recentemente, que os frigoríficos saíram das compras completamente. E aí, reforçando, para a gente aqui, por enquanto, continua sem grandes mudanças no fundamento. A gente continua acreditando que a demanda pela carne brasileira deve seguir firme internamente, mercado de exportação normal, e a oferta aí é se reduzindo aí também, conforme passa as semanas aí até o final do ano.
Muito bem. Ou seja, um cenário positivo que permite aí uma reação de preços. Resta a gente saber como é que vai ser esse ritmo de reação, certo?
Exato, exato. E vamos lá. Não podemos desprezar essas conversas que estão tendo entre a indústria e os compradores chineses aí em torno desses problemas, tá? Mas aparentemente as coisas devem continuar caminhando normalmente.
Ah, é? Não está descartada essa questão da salvaguarda, então, ainda.
Não, não tá, Alex. Mas na verdade, sim, a gente está falando de salvaguarda desde o final de 2024,
É
né? Então, assim,
verdade. Era para ser uma decisão em agosto, depois foi para novembro.
é uma coisa que principalmente os pecuaristas chineses estão pedindo, né? Mas que aparentemente o governo lá está levando em banho-maria, né?
É. Muito bem. Vamos acompanhar então as cenas dos próximos capítulos. Vamos entender para onde que esse mercado pode caminhar. Mas parece que aquela pressão e aquele nervosismo da semana passada está se diluindo, então, né, Geraldo?
Exato.
Muito bem. Vamos aguardar para ver como é que vai se comportar o mercado. Meu caro Geraldo Isoldi, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alex. Uma boa semana para nós.
É isso aí, grande abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir com o Pecuária e Mercado e está na hora dos indicadores. Vamos ver como finalizaram os principais indicadores do país nesta última segunda-feira. Acompanhe comigo na tela a movimentação dos indicadores. A gente teve o Datagro fechando com leve queda de 0,07% a R$ 322,73. A gente tem o Agrobrasil também caindo 2,16% a R$ 323,93. Scott Consultoria se mantendo ali nos R$ 320 por arroba e o CPEA 322,65 com queda de 0,32%. Maior parte dos indicadores ali trabalhando de forma negativa, mas dentro de um patamar aí de 320 a R$ 323 são os números do mercado. Muito bem, vamos ver na B3, mercado futuro, como estão os negócios nesse momento. Como o Geraldo antecipou para a gente, mercado um pouco mais tranquilo hoje, esboçando até uma recuperação. Novembro, R$ 320,15, subindo 0,36%. Dezembro, R$ 322,80, alta de 0,4%. Janeiro de 2026, R$ 328,75, subindo 0,09%, um pouquinho menos. Fevereiro, R$ 329,75, retomando ou buscando ali os R$ 330, uma alta de 0,32%. Mercado lá na B3, mercado futuro, portanto, reagindo e tomando fôlego depois da pressão que se verificou ao longo da semana passada e ontem ainda o mercado trabalhando no vermelho, hoje já com um respiro maior. Vamos fazer um rápido intervalo e na sequência tem mais informações para vocês. Aguarde porque tem muita novidade aqui no Pecuário e Mercado de hoje.
Leilão Cenepol 3M. Touros e fêmeas. 17 de novembro, 20 horas. Frete grátis, pagamento facilitado. Animais registrados e avaliados pela Embrapa Geneplus. Transmissão YouTube BRTV Max.
Sistema de Energia Solar deixa o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rians, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja um franqueado Rians Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, estamos de volta e agora, nesse momento, vamos destacar um pouquinho do que está acontecendo lá na COP30, lá em Belém. E uma das preocupações com essa necessidade de fazer a transição, principalmente em relação aí à busca de recursos para recuperação de solos, pastagens degradadas, é aonde esses recursos podem ser acessados e como eles podem ser acessados de maneira a reverter essa situação dos solos degradados pelo Brasil. Sobre esse tema, a gente conversou, eu conversei agora há pouco com o Pedro Fernandes, diretor de agronegócio do Itaú BBA. Ele está lá em Belém, lá no Pará, acompanhando, participando da COP30, ele inclusive trouxe algumas impressões do que ele está vendo e está sentindo dessa edição da COP, mas mais do que isso, a gente se concentrou bastante em falar dos recursos disponíveis para o produtor que quer praticar a pecuária sustentável. Roda o nosso quadro Produção por Produtividade com o conteúdo que eu fiz agora há pouco com o Pedro Fernandes. E é lá para Belém que a gente vai agora, onde acontece a COP30, Belém do Pará, referência nas negociações do clima e principalmente o agronegócio brasileiro se envolvendo de uma forma bastante importante nas discussões esse ano. E claro, a gente quer entender quais são as discussões, como é que as discussões estão acontecendo e mais do que isso, para fazer uma reversão de área, por exemplo, para fazer uma mudança nas condições de trabalho na propriedade rural, é preciso financiamento. E é por isso que a gente vai direto para Belém conversar com Pedro Fernandes, diretor de agronegócio do Itaú BBA. Seja bem-vindo, Pedro, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa COP. Afinal de contas, é uma COP que a gente precisa sair da teoria e colocar em prática muitas coisas, Pedro. Eu queria que, para a gente começar a nossa conversa aqui, que você contasse um pouquinho das primeiras impressões, né? Afinal de contas, você está vivenciando aí em Belém essa COP, você está entendendo as propostas que pelo menos estão iniciando por aí e queria que você contextualizasse também um pouquinho da participação do agro nesse evento. Conta mais pra gente. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado pelo convite, Alessandro. Prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. E estou aqui no meu segundo dia da COP em Belém, né? E acho que o que eu tô vendo aqui está acima das expectativas que eu tinha, né? Acho que a gente tem essa que tem sido definido aqui pelo André Corrêa do Lago como a COP da implementação. E, efetivamente, o que a gente tem acompanhado nos diferentes debates, nas diferentes conversas, é uma convergência muito grande, né? É o quanto a gente consegue ver o 95% que a gente concorda entre o setor produtivo, entre o setor mais preocupado com a preservação, o governo, e como a gente faz as agendas caminharem, né? Acho que muito esse tem sido o espírito que eu tenho visto aqui, obviamente numa série de eventos paralelos e eventos dentro da Blue Zone aqui. Muitas das negociações de COP aqui, elas acabam acontecendo dentro de um ambiente chamado Green Zone aqui, que é restrito aos diplomatas aqui, mas até agora eu acho que a gente tem visto uma grande potência aqui e uma vontade de realmente, mais do que sair com com boas declarações, da gente ter ações efetivas aqui nos diferentes setores. E, inevitavelmente, quando a gente fala de Brasil e de soluções para a crise climática, a gente fala sobre a agricultura.
Pois é. Nesse sentido, eu queria entender contigo o seguinte, Pedro. O agronegócio, ele, em muitas COPs, acabou ficando relegado ali. Ele vai ter o protagonismo, na sua opinião, pelo que você está sentindo, na COP de Belém, na COP 30?
Alessandro, acho que inevitavelmente a gente vai ter que falar em soluções baseadas em natureza, né? E soluções baseadas em natureza passam necessariamente por agricultura, por restauração e por manter floresta em pé. Eu acho que esses três temas, eu acho que já passou a fase da gente falar que era um ou outro, né? Eu acho que os três precisam andar juntos, né? E efetivamente, acho que tem uma concertação do ponto de vista do setor agropecuário brasileiro para mostrar o que é a realidade da agricultura tropical, do quão regenerativa já é a agricultura brasileira e o quão importante ela pode ser para a transição climática. Né? Eu sempre gosto de lembrar que a agricultura é a única atividade econômica que tem a capacidade de retirar carbono da atmosfera.
E reter esse carbono de alguma forma também, ajudando a fazer essa compensação, né, Pedro? Agora, para que isso aconteça, Pedro, é preciso dinheiro, a gente sabe disso, o produtor não consegue bancar essa transição sozinho. O que você tem ouvido, você como entidade financeira, enfim, o que você pode adiantar para a gente em termos de recursos, em termos de dinheiro para a gente avançar nessa transição?
Alessandro, a gente tem sido capaz de acelerar de maneira importante a nossa alocação de recursos aqui na transformação de áreas degradadas e mesmo na adoção de melhores práticas, né? Então, a gente tem uma parceria aqui com a Syngenta, num programa chamado Reverte, onde nós já financiamos aqui a recuperação de 270 mil hectares de áreas degradadas e temos o compromisso aqui de chegar a 1 milhão de hectares. E esse programa aqui estimulou uma política pública chamada Ecoinvest, né, onde o governo mobilizou e fez leilão de uma série de recursos aqui que também vão fomentar a recuperação de áreas degradadas, aí sim com um custo financeiro mais baixo, dado que existe uma equalização importante do Tesouro. Né? Então, com isso, a gente vê aqui claramente que o agricultor ele vai ter os recursos para fazer projetos bem estruturados, né, com alto padrão socioambiental, para fazer a recuperação de áreas degradadas, para fazer a intensificação da sua produção, que é a maneira que a gente tem de retirar carbono da atmosfera, fixar ele no solo, aumentar a receita do agricultor e garantir que a gente produz dentro de melhores padrões de socioambientais. Né? Então, é para aí que está essa energia. Quando a gente pega só Reverte, a gente está falando mais de 2 bilhões de reais de recursos que já foram aplicados. E, olhando um pouco para a plataforma do Itaú de produtos verdes, acho que a gente tem a gente já atinge uma carteira de 5,2 bi, fomentando aqui as práticas que diminuem a intensidade de carbono e aumentam a produtividade ao longo do tempo, como plantio de cobertura, adoção de bioinsumos, além de outras práticas que a gente tem definido dentro dos nossos eixos aqui de redução da emissão de carbono da agricultura.
Eu tive recentemente acompanhando uma press trip, né, para conhecer o trabalho do Reverte e poder entender na prática o que acontece, né, a transformação que acontece. A partir do dinheiro empregado ali, é uma mudança radical que acontece na propriedade. Né? Você recupera uma área, um solo que estava degradado, você consegue tornar aquele solo produtivo e, mais do que isso, você agrega novas atividades ali na sua fazenda, né? É isso que a gente precisa estimular, Pedro?
Acho que sem dúvida nenhuma, Alessandro. A gente tem um potencial de crescer de forma muito relevante a área da agricultura brasileira e mesmo a produção da pecuária brasileira sem desmatamento, né? A gente já tem uma quantidade bastante grande, mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, né? São áreas que produzem muito pouco e emitem muito carbono, que a gente, de alguma forma, já dominou essas áreas, né? E é que o que a gente precisa é dar o destino correto. E o destino correto é fazer essas áreas produzirem mais, gerando mais receita, mais emprego, né? Mais riqueza dentro daquela região, né? E fazendo tudo e gerando mais resultado para o dono da terra, né? Então, é isso que a gente tem que estimular, né? Aqui não é criticar a forma como a gente veio até hoje, mas olhando para frente, eu acho que esse é o caminho de expansão da agricultura que nós devemos seguir.
Muito bem. Ô Pedro, só para entender um pouco mais essa questão do financiamento, você me corrija se eu estiver errado, mas vocês aí no Itaú trabalham basicamente com dois dinheiros, seria isso? O primeiro é esse do Reverte, onde vocês vão ao mercado captar recursos para trazer esses recursos para emprestar para os produtores. E o outro é o EcoInvest. Qual que é a diferença entre eles em termos de custo, em termos de acessibilidade para o produtor, enfim, como é que funciona?
Alessandro, acho que a gente tem três dinheiros aqui. Então, acho que a gente tem o dinheiro do Reverte, que é o dinheiro que é uma parceria que a gente começou em 2020, né? Que ela tem, a gente chama condições comerciais. Acho que a grande vantagem é um dinheiro que é uma operação que pode ser de 8 a 10 anos, né? E que tem um outro padrão do ponto de vista de exigências socioambientais, né, de como vai ser essa transformação dessa área degradada. Eu diria que a gente tem o EcoInvest, que também está dentro da plataforma do Reverte, né, ou seja, a gente consegue baixar os juros aqui, talvez em cerca de 4% ao ano, né, então se a gente pega a taxa normal de financiamento, vamos tirar 4 pontos aqui, então é uma taxa mais barata do que a gente tem no Reverte tradicional aqui, porque tem um subsídio aqui de um leilão feito pelo governo, e essa linha tem um nível de exigência maior do que o Reverte em termos do que são as práticas socioambientais e às vezes alguns detalhes um pouco técnicos. Por exemplo, no Reverte, a gente pode pegar investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos. Na linha do EcoInvest, a gente pega só de agora para frente. Então, tem algumas diferenças muito no enquadramento do projeto técnico. E eu diria que a barra do EcoInvest é uma barra mais alta ao longo do tempo em termos de exigência. Então, eu diria que esses são os dois grandes dinheiros que a gente tem para recuperação de área degradada. E aí vai depender muito de qual é o projeto do agricultor para ver qual dessas linhas se adequa. Se é uma linha mais barata com nível maior de exigência, ou se uma linha, ainda assim, de prazo bastante longo, com um nível de exigência alto, mas não tão alto quanto do EcoInvest, que às vezes tem algumas exigências específicas que podem não ser a realidade do projeto. Pegando uma, por exemplo, que em alguns casos pode ser uma dificuldade. O EcoInvest exige, por exemplo, 15% de trabalhadoras mulheres. Em alguns projetos, dependendo da quantidade de mão de obra envolvida, esse é um desafio. Então, a gente tem a outra linha. O que a gente quer garantir é que o agricultor não fica sem dinheiro para fazer a recuperação quando tem um bom projeto, né? Saindo da parte de recuperação de áreas degradadas, aí sim a gente tem o que a gente chama das nossas linhas de prateleira, onde a gente está, reconhecendo produtores que adotam melhores práticas e, dois, estimulando melhores práticas, como a adoção de bioinsumos, o plantio de cobertura, né, além de outras práticas que diminuem a intensidade de carbono. E aqui a gente não pega só áreas degradadas, a gente pega áreas produtivas, né, e dá um benefício de taxa para quem acaba se adequando aqui às condições de contorno dessas linhas de financiamento verde.
E nesse caso dessas linhas de financiamento verde que você citou, a prática em si, ela diminui juros, é isso, Pedro? Na prática?
Diminui juros. A lógica que a gente tem aqui, Alessandro, é que o agricultor é quem vai conseguir definir, quem é responsável por definir a sua rota de produção. Então, o que a gente faz é, a gente aprova a linha de financiamento, aprova qual o total de dinheiro, qual é a garantia, e aí a gente oferece o que é a linha normal do que é a linha verde, que tem algum nível de exigência. Ela vai ser usada para comprar bioinsumos, ela vai ser utilizada para fazer plantio de cobertura, ela vai ser utilizada para melhor utilização de recursos hídricos, né? Então, assim, se ele quer usar para esse fim, e respeitando certas regras que a gente desenhou aqui, em conjunto com a turma do Imaflora, aí sim a gente dá uma redução de juros. Então, tem uma transparência muito grande para o agricultor de não colocar o verde como uma restrição de acesso ao crédito, e sim como uma vantagem de redução de juros.
Muito legal. Porque a grande preocupação, né, Pedro, no final das contas, é quem vai arcar esse custo? Porque na propriedade rural a gente sabe que a mudança acontece, mas para começar essa mudança é preciso investimento. E agora, onde está esse investimento? Agora, nessa conversa, ficou tudo mais claro que esse dinheiro existe. É óbvio, para acessá-lo precisa ter responsabilidade, precisa ter ética, precisa ter projeto e, obviamente, respeitar aí essa tendência sustentável na hora de fazer a captação desse recurso, né?
Exatamente, Alessandro, e muito da nossa visão que o crescimento do agro brasileiro nos próximos anos, ele depende, do mercado de biocombustíveis, aqui, onde a gente tem um mandato claro, através do biocombustível do futuro, mas também depende do acesso a melhores mercados, né? Esse acesso a melhores mercados, necessariamente, ele vem com uma exigência socioambiental. A gente acho que já ocupou um espaço bastante grande aqui em mercados relevantes, né? E acho que a batalha agora é por esses mercados com maior nível de exigência, da gente conseguir vender produtos de maior valor agregado, né? Essa é a nossa jornada para a próxima década, sim. Acho que é por isso que a gente está buscando aqui alinhar todo mundo aqui nesse objetivo da gente poder vender o agro brasileiro, que é um agro mais sustentável do planeta, né, para o mundo inteiro, e ter certeza que a gente continua crescendo, que a gente continua sendo capaz de crescer a produção e a agricultura ser um negócio rentável para os brasileiros.
É isso. Pedro Fernandes, meu caro, obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente, de trazer informações direto aí de Belém, onde está acontecendo a COP. Quando tiver novidade, se tiver novidade aí da COP, avisa a gente. Os canais aqui estão abertos para participação não só do Itaú, como de toda a equipe aí de trabalho que monitora e olha por essa questão de produção sustentável no Brasil. Fique à vontade para trazer mais notícias para a gente. Obrigado por enquanto, Pedro.
Obrigado, Horta.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí então, Pedro Fernandes, direto lá do Pará, aqui com a gente, trazendo informações dessa COP30, COP onde o agronegócio tem potencial para virar protagonista. Daqui a pouco tem mais informações. Muito bem, acho que dessa conversa com o Pedro Fernandes, o que me pareceu mais claro é que investir em sustentabilidade na propriedade vai fazer a diferença, e principalmente quando ele traz essa questão da linha verde aí à disposição do produtor, com juros mais acessíveis para quem já adota ou para quem quer adotar práticas sustentáveis na fazenda, isso pode ser um diferencial, principalmente na hora de se pensar em investimentos. Bom, vamos continuar aqui com o nosso Pecuária e Mercado, e agora é a vez do Hora do Aras com o Hermano Henning. Terça-feira a gente tem sempre a participação do jornalista Hermano Henning aqui com a gente, sempre trazendo uma curiosidade, uma novidade, enfim, trazendo detalhes importantes da equinocultura brasileira. Tá no ar então o quadro Hora do Aras.
Pois é, Alexander. Hoje, mais uma vez, longe do Aras Goiavira, mas nem por isso vou deixar de falar de cavalo. Entre os animais que os criadores brasileiros importam dos Estados Unidos, as raças vindas dos Estados Unidos, a que mais se desenvolveu foi, sem dúvida, a gente já disse aqui, o quarto de milha. A ponto de, logo, logo, a gente chegar a 800 mil exemplares registrados na ABQM, a Associação dos Criadores. Falamos ainda do Pente Horse, cuja raça também foi importada da América e que, no fundo, não deixa de ser o quarto de milha pintado. É o cavalo pampa, que a gente costuma chamar por aqui. Mas o Pente Horse tem a mesma característica do quarto de milha, né? A gente sabe, o que diferencia é exatamente a pelagem. É um cavalo muito bonito, diferente, né? As crianças adoram o Pente Horse. Nessa categoria existe também o Apalusa, que a gente nunca falou aqui. O Apalusa, animal que é muito diferenciado também por causa da pelagem. A pelagem é uma pintura, mas não com manchas marrons ou pretas, como o cavalo pente. A diferença do Apalusa com o Pente Horse é que ele tem pintas, né? Com a maioria das pintas concentradas na garupa. Há um tempo atrás, o Apalusa chegou a registrar um desenvolvimento considerável aqui no Brasil. A raça foi muito bem. Tem muito também do quarto de milha esse cavalo, hein? Nos Estados Unidos ele ficou conhecido como o cavalo dos caciques indígenas. Aliás, o nome tem muito a ver com uma tribo desses índios lá nos Estados Unidos. Nós chegamos até a ter uma associação de criadores do Apalusa aqui em São Paulo. Mas, na verdade, eu não tenho notícias se ela continua funcionando. Mas, enfim, é um cavalo, o Apalusa, que esteve muito em moda numa certa época aqui no Brasil. O mesmo acabou ocorrendo com uma outra raça americana que eu gostaria de falar aqui, né? É o American Trotter, como o nome está falando, o American Trotter. São animais muito especiais. Quem gosta, quem é fã das provas de trote e valoriza esses animais, gosta de dizer que o cavalo... que qualquer cavalo galopa, sem problema, mas o American Trotter é único. São muito velozes. Para trotar é difícil. E o trote teve também o seu momento aqui em São Paulo, principalmente lá na Zona Norte da capital. Gosto de me lembrar do trote da Vila Guilherme. Ainda cheguei a acompanhar os páreos no tempo que os estúdios do SBT, onde eu trabalhava na época, ficam bem ali perto, na Vila Guilherme. Tinham páreos todas as semanas, com muita gente, famílias, crianças, pipoqueiros, gente vendendo cachorro-quente. Era sempre uma festa, né, aos domingos. E apostas, os cavalos nas charretes levíssimas, com roda de bicicleta. Alguns condutores, os jockeys também atuavam no Jockey Club, Cidade Jardim, com os cavalos ingleses, puro sangue. E eram personagens bastante conhecidos e valorizados no mundo do turf. Mas, enfim, tudo isso acabou. Vila Guilherme teve o mesmo fim que querem dar ao hipódromo de Cidade Jardim. E, apesar de todos os argumentos contrários ao turf em São Paulo, tem gente, muita gente contra a corrida de cavalo em São Paulo, não sei. Principalmente os vereadores da Câmara Municipal. Há quem acredite que, no fundo, meu caro, por trás de tudo isso está a especulação imobiliária. O jockey, no entanto, continua resistindo, tem os seus páreos sendo levados todos os sábados, fica numa das regiões, vem aí o problema, fica numa das regiões mais valorizadas de São Paulo. E sabe como é que é, né? Mas é isso aí. Nós vamos voltar na próxima semana falando de cavalo aqui com a gente e eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Um abraço, hein, Alexander?
Muito obrigado, Hermano Henning, todas as terças-feiras aqui com a gente no Pecuário e Mercado, sempre trazendo uma curiosidade, sempre trazendo um assunto diferente da equinocultura brasileira. Hermano, nosso parceiro aqui no Pecuário e Mercado, abraço para você também, Hermano. Muito bem, está chegando ao fim mais essa edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Lembrando que o Pecuário e Mercado vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, no nosso canal do YouTube e também no site Notícias Agrícolas, para que você possa acompanhar em todas as plataformas a qualquer momento. E, obviamente, esse material fica online para você, se não pôde acompanhar nesse horário, poder apreciar todas as informações e acompanhar o que anda acontecendo nesse mercado da pecuária no Brasil e no mundo. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. A gente se vê amanhã. Thank you.